O Centro Jurídico dos Santos entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva pedindo a anulação da derrota por 3-0 para o Curitiba no último domingo na Neoquímica Arena pelo Brasileirão. O motivo? A substituição por engano de Neymar, né? Em nota, o clube alega que houve um erro de direito ao se impedir a permanência do camisa 10 em campo, quando a comissão técnica preparava a saída de Escobar, né? O caso aconteceu aos 19 minutos do segundo tempo. Neymar recebia uma massagem na panturrilha fora de campo quando o quarto árbitro levantou a placa informando a saída do camisa 10 para a entrada de Robinho Júnior. O Santos alega que a substituição era para a saída de Escobar. Neymar, revoltado com o erro, tentou retornar ao gramado e foi advertido com o cartão amarelo. Depois mostrou o papel que teria sido entregue ao quarto árbitro com a informação que indicava a saída do argentino. Paulo César Zanovelli, árbitro da partida, do jogo, relatou na súmula que o auxiliar técnico César Sampaio informou e confirmou verbalmente que Neymar deveria sair. Segundo o documento, César Sampaio confirmou a substituição de Neymar enquanto preenchia a papeleta junto ao delegado da partida, Guilherme Zangari, com a indicação para a saída de Escobar. Sampaio deu sua versão no caso. Vamos saber, vamos ouvir agora, né? Eu sou o responsável por esse evento. Eu chamei o quarto árbitro para a substituição do Juninho pelo Escobar, o 7 pelo 31. Neste momento, Neymar sai de campo acusando um pouco de dor. Parece que na panturrilha. Conversei com ele também. E aí eu pedi para o quarto árbitro aguardar para ver se o Neymar poderia voltar ou não. Ele fora de campo, né? Logicamente, o quarto árbitro, Bruno, com quem até tenho uma boa relação, falou que o Neymar não poderia voltar mais. O Bruno estava com o papel na mão, com o 7 pelo 31, e acabou se precipitando na substituição. O Ney tentou voltar ainda mais uma vez. O árbitro, já procedido a troca, não podia voltar mais atrás. Foi isso que aconteceu. Uma precipitação, penso eu, no calor do jogo ali, uma tomada de decisão antecipada, né?
E esse problema na panturrilha deixa o Neymar fora do jogo de hoje, o Santos com São Lourenço, pela Sul-Americana, e também no próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro.
Olha aí, então.
Tem o edema na panturrilha.
Edema na panturrilha, o Neymar, então. Essa situação, meu amigo. Daí, na sequência, teve aquela discussão, aquele o blá blá blá. Foi domingo pela manhã esse jogo, né? E na sequência, na segunda-feira, teve a convocação. Teve a convocação e tá surgindo declarações, né? Como a do Fábio ontem, né?
Do Fábio, do goleiro do Corinthians, né? Muitas declarações aí dos dois goleiros, mas já foi convocado, está sem jeito.
Vamos esperar para ver. E como nós já frisamos aqui, né, o Cruzeiro está aí em primeiro lugar do seu grupo na Libertadores, porque tem 8 pontos, o Boca ficou com 7. Né? O Cruzeiro tem saldo de gols, tem 2 vitórias, mas tem saldo de gols 1, o Boca tem 2. Né? E aí o São Paulo, meu amigo, se complicou com o Milionários, rapaz, era para ser 2-1. E o gol do São Paulo foi um frangaço. Mais um frangaço do goleiro do Milionários. Ele pensou que estava. É aquela situação que você diz assim: essa aqui é minha, eu já vou pegar para sair jogando.
Tá fácil.
Mas primeiro tu segura a bola.
Claro. Pra
depois tu sair. Né? Aí mão de alface, mão de couve, mão de tudo ali, né? Ele pegou, rapaz, quando ele quis segurar, a bola escapou, ele não deu nem para segurar, né? Passou direto, ela foi do fundo da rede, um frangaço, e logo no início do jogo, né? Primeiro chute de São Paulo.
Foi.
Primeiro chute de São Paulo já foi esse gol aí, tá certo? Às 12h24 aqui o lance esportivo para você. Rapaz, ontem recebi até elogios aí da, né, a galera pela cobertura que o lance esportivo fez, né? Com a matéria do Jefferson, do Raimundo Fernandes, ouvindo aí a galera na rua, né? Sobre a convocação do Everton, principalmente, né? Que começou aqui, né? E nós falamos também da...
Lá na Baixada.
É, ele começou na Baixada, depois foi aí para o, né, o ABB, e da ABB ele foi para o Recreança, do Recreança para o Juventus, do Juventus para o Mundo.
É isso? É isso aí, segunda Copa.
Segunda Copa do Mundo aí, com o goleiro Everton, que você já frisou aí, vai ser pode ser titular, e vai ser titular nesse jogo contra o Panamá.
E engraçado é que o Everton teve na Copa do Catar em 2022, juntamente com o Alisson e também com o Ederson.
Exatamente, né? Ele foi...
Como terceiro goleiro, e pode ser o titular.
Pode ser o titular, nós já vimos isso com outras posições. Zagueiros, né, que no clamor popular não queriam aquela dupla de zaga, e aí por força do destino, contusões vieram e trocaram a dupla de zaga, e foi campeão o Brasil.
É verdade,
né? Toda vez que o Brasil sai desacreditado com essas discussões e tudo mais, os jogadores, o grupo parece que se une, e aí a coisa flui, né? A coisa flui e dá resultado. Vamos esperar para ver se realmente vai dar resultado. Agora não adianta espernear, correr para um lado, para o outro, declarações de quem não foi, isso aí é normal, né? O próprio João Pedro declarou que agora é mais um torcedor da seleção brasileira, e já manifestou o interesse de sair do Chelsea, né? Quer ir para outra liga, e o certo é que realmente vamos esperar aí para ver o desenrolar.
E o Grêmio pediu à CBF para liberar o Everton para jogar.
Dia 29, né?
Campeonato Brasileiro.
Não
só
vai
se apresentar no dia 27.
Não vai, porque dia 29. Dia 27 é a apresentação.
É a apresentação.
Aí eles têm um jogo dia 30, na verdade. Aí dia
não
31,
pode.
O Everton já vai jogar pelo Brasil. Então, se abrir para um, vai ter que abrir para os outros, porque o Flamengo vai perder 4. Vai jogar contra o Palmeiras, vai jogar aí, pode perder 4 para jogar contra o Palmeiras, ou o Palmeiras aí perder um pacote também que vão para as seleções dos seus estados.
O Everton teve 55 convocações, 10 jogos, gols sofridos 7, jogos sem sofrer gol 5, uma média de gol sofrido 0,7. Já o Ederson, 80 convocações, 31 jogos, gol sofrido 23, jogos sem sofrer 14, uma média de gol sofrido por jogo 0,74. O Alisson foi convocado 102 vezes, 76 jogos, gol sofrido 34, jogos sem sofrer 47, uma média de gol sofrido por jogos 0,44.
Às 12 horas 27 minutos, aqui você está por dentro do Lance Esportivo. Nosso boa tarde para você que está ligado conosco, Socorro Lima. Também a galera lá da Baixa da Colina, sempre dando prazer da sua audiência. E tem gente lá que bota na caixa de som, viu, Zé?
Caixa de som, né? Um abraço a eles aí.
Um abraço aí para a galera que está curtindo na Cidade do Povo. E segundo o nosso técnico Rubemar Tavares, a coisa está caminhando para a gente mudar.
Sexta-feira a rádio já sai do ar para ajeitar aqui o setor técnico aqui no estúdio.
O
vai
estúdio
ser tudo modificado.
Já vão implantar um novo estúdio aqui na difusora, né? A partir da sexta-feira. Mas esperar para ver se vai ter mudança de sinal, se nós vamos voltar em outra frequência ou não. Tem que esperar, porque a Anatel que dá o último veredito, é isso?
O último veredito já, tudo ok, tudo em ordem.
Mas o material está todo aí.
Está tudo aí.
Sexta-feira começa aqui. Mas é depois do Lance Esportivo, viu, gente? Fica tranquilo. Depois do Lance Esportivo, aí começam aqui as mudanças, né? No estúdio da difusora. No sábado nós já vamos bater bola direto lá do Tonicão, um novo estúdio já pronto. É você que vai inaugurar a transmissão, né? É o boteco, exatamente. 12:29, fatura aí, porque daqui a pouquinho você vai saber que vôlei de praia está se dirigindo com destino a Cruzeiro do Sul. TJD, rapaz, emitiu uma nota e uma liminar, um ofício determinando quais as vestimentas que não podem ir mais ser assistido por sessões. Né? O Galvez tem jogadores repatriados do Humaitá. E o Independência, hein? Inicia sua programação focado no jogo contra o Imperador, porque esse jogo é mais do que importante para o Independência. Já, já.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 26,27 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Incluso emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere seu bem maior é a vida.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Na papelaria colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanato em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12 horas 34 minutos na capital acreana, aqui o Lance Esportivo para você nesta quarta-feira. Quarta-feira é de muito futebol, né? Hoje tem aí Flamengo, tem Palmeiras, né? Vamos ver aí quem vai passar no canal aberto. Flamengo passa para cá, né? É, para a região norte, mas lá para São Paulo, passa o São Paulo, passa o Palmeiras. É porque a briga lá é São Paulo e Rio. Então, para o Rio passa o do Flamengo, no Maracanã. Para São Paulo passa o do Palmeiras. Exatamente. E nós temos aqui, né, o Leandro mandou aqui, antes da chegarmos aqui, o Leandro mandou essa situação aqui do... informamos a Vossa Senhoria os clubes que participarão do Campeonato Acreano de Futebol Sub-13. Olha só, a ACEMUB, Associação Desportiva PSG, Botafogo Academy, Escola Galvez de Futebol. Por que Sub-13? Aparece aqui 26, né? 26 equipes, porque pode participar nesse campeonato da federação equipes que não sejam filiadas. Porque o Sub-15 agora já não pode mais.
É uma ótima oportunidade.
São várias escolinhas, tem aí o Grêmio Chapuriense, né? Tem o Vila Acre, tem o Santa Cruz Acre Esporte
Clube. Competição aberta, né?
Aberta das escolinhas e oportunidades para a garotada de 13 anos. Então, informa o Congresso Técnico, será realizado no dia 26, portanto... uma terça-feira que vem, será às 16 horas na sede da federação. O início da competição está previsto para o dia 13 de junho. 13 de junho está previsto aí o início do campeonato. Portanto, dia 26 agora o Congresso Técnico, dia 13 de junho é o início
da
competição. Um sábado?
É um sábado.
Então, com certeza será no Tonicão.
Com certeza, e aí uma oportunidade para essa garotada jogar nesses times que não são ligados à federação, ao ano que vem pode até ser convidado pelas equipes que são filiadas a participar da mesma competição ou de outra competição, sobre 15, sobre 14. Uma ótima ideia da federação.
E ligado conosco está o homem da saúde, rapaz, lá da parte alta da cidade, o Emerson. Está ligado aqui, dando o prazer da sua audiência. Um abraço aí, Emerson, todos daí do posto, né, de saúde lá.
Do São Francisco.
Exatamente, lá da parte alta da cidade. Está ligado conosco aqui, dando o prazer da sua audiência. Zezinho Melo, vamos falar de vôlei de praia em Cruzeiro do Sul?
É, porque a moçada está indo, viu? Às 12 horas 38 minutos. Vem aí ele, Alberto Casas, falando de voleibol.
Eu chego no lance esportivo para falar de vôlei de praia, porque neste final de semana acontece em Cruzeiro do Sul a etapa do Juruá, aonde também vai acontecer o encerramento do curso de arbitragem. Para isso, seguiram já para Cruzeiro o presidente da Federação Acreana de Voleibol, professor João Petrolitano, juntamente com os árbitros Clodoaldo, que vai encerrar o curso de arbitragem e, logicamente, esses alunos que fizeram o curso já vão para a prática, já vão comandar vôlei de praia lá no município de Cruzeiro do Sul. Lógico que não vão ser os árbitros principais, mas vão ser bandeirinhas e ali vão ser mesários e, com isso, vão ganhando mais experiência na profissão. O certo é que a federação vem ampliando também o seu quadro de arbitragem. Presidente da federação, João Petrolitano, já embarcou, já está com destino a Cruzeiro do Sul. Boa tarde.
Boa tarde, Alberto. É sempre uma satisfação renovada quando temos a oportunidade de falar do nosso voleibol. Realmente, nós estamos embarcando agora para Cruzeiro do Sul, junto com nossos árbitros, instrutores, Clodoaldo e Dejaxo, que vão fazer a parte prática, assim como aplicar as avaliações lá naquele município para os árbitros que se habilitaram. Estamos também acompanhados do nosso vice-presidente, Raven, que vai junto conosco, vamos trabalhar na realização da etapa de vôlei de praia lá do Juruá, de Cruzeiro do Sul. Etapa Cruzeiro do Sul, e já temos aí cerca de 30 duplas no masculino inscrito, é adulto, e 15 no feminino. É um número significativo, né? E para isso nós vamos trabalhar com toda a nossa equipe. E de Rio Branco também deverá seguir. Agora no dia 22, os atletas Júnior e Dayan, que foram os classificados na última etapa, assim como Aline e Raquel, que são as atletas femininas que vão também ao município para fazer uma apresentação lá, junto com os atletas de Cruzeiro do Sul. É um evento que nós entendemos ser de grande importância, não só para o Vale do Juruá, mas para todo o estado do Acre, e é um indicador de que a federação está empenhada, tanto no vôlei de praia como de quadra, chegando em todos os municípios do nosso estado. Por oportuno, é interessante que a gente possa agradecer naturalmente ao governo do estado do Acre, que vem nos apoiando por meio da Secretaria Estadual de Esportes, e naturalmente esse evento que vai acontecer em Cruzeiro do Sul tem a parceria também da Liga de Voleibol daquele município. E agradeço também toda a imprensa esportiva do nosso estado que nos apoia para que possamos ter a maior divulgação dos nossos eventos. Muito obrigado e tenhamos todos uma boa tarde.
Aí, portanto, o presidente da Federação Acreana de Voleibol, professor João Petrolitano, trazendo todas as informações dessa etapa do Juruá que acontece neste final de semana, movimentando o voleibol e também a prática esportiva no município do Vale do Juruá. Até porque as duplas campeãs aqui da capital estarão embarcando também para fazer esse intercâmbio interior-capital. Isso é muito importante, até porque os atletas dos municípios vão ganhando mais qualidade e vendo como que é esse esporte, principalmente jogado na capital e, quiçá, jogado também fora do estado. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação. Às 12:41, dando os parabéns aqui ao Manuel Façanha, que é o homem que tem a coluna na marca da Cal, né? Façanha completando o jubileu de Pérola na Crônica Esportiva, 30 anos.
Pois é, nossos parabéns ao professor Façanha, né? Que muito faz pela crônica e pelo esporte acreano na sua coluna, viu? Parabéns aí, baixinho.
É, aí o Manuel Façanha, rapaz, que botou uma foto aqui que eu ainda tinha cabelo preto, ó. Ainda tinha, agora não tem mais, não. Já foi. E a bicha, a mesa tava pesada aqui, rapaz, olha, mesa pesada aqui, né? Walter Craveiro, Alberto Casas, aí tá muito novinho aqui, não lembro desse.
Raimundo Fernandes, Paulo
aqui,
Roberto.
Não, esse aqui não é não. Esse aqui, aí aqui o Evandro Cordeiro, Raimundo Fernandes está na cabeceira da mesa.
É.
Aí tem ali Valtinho, né? Tem outros e outros aqui, o Paulo Roberto, todo mundo novinho aqui, né? Todo mundo novinho na redação.
Deixa eu ver. Você ainda não tinha cabelo branco.
Tinha não. É que, tá, que a Crônica Esportiva iria se reunir no dia 1º de junho em Rio Branco. Essa foto aqui é antiga, hein, Zé? É antiga essa foto aqui.
É igual aquelas fotos dos congressos esportivos aí no Brasil.
É, mas essa aqui que ficou bem bonitinha, ele botou aqui, mas já com o advento da IA. Quando foi original, como é que ela fica? Ela fica mais embaçada, né? Bom, às 12:43, vamos saber de uma matéria que vem com o Paulo Roberto aí do TJD Acreano, porque eles baixaram agora uma resolução dizendo o seguinte: acabou aquela situação de jogador ir se defender de bermuda, de calção, de sandália e tudo mais. Mas vamos saber melhor, não só jogadores, mas dirigentes, advogados e tudo mais tem que ir conforme o tribunal exige. Chega aí, Paulo.
O destaque vai para o Tribunal de Justiça Desportiva da Federação de Futebol. A portaria de número 01 de 2026, de 19 de maio, que diz o seguinte: o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Acre, no uso de suas atribuições legais e regimentais, obedecidos aos preceitos legais vigentes, considerando o previsto no artigo 9º do Código Brasileiro da Justiça Desportiva, considerando que as sessões do Tribunal de Justiça Desportiva constituem nos autos ofícios de natureza jurisdicional desportiva, exigindo um ambiente de respeito e solenidade. A portaria diz o seguinte: fica estabelecido que acesso às sessões do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol do Acre somente será permitido trajando vestimento adequado. Não será permitido o ingresso nas dependências do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol de pessoas que estejam utilizando bermudas ou shorts, sandálias, chinelos ou similares, camisetas sem mangas ou trajes considerados incompatíveis com a formalidade da sessão. Recomenda-se que o uso de calça comprida, camisas ou blusas de mangas e calçados fechados de modo a assegurar o decoro e a formalidade exigida. A fiscalização do cumprimento desta portaria caberá à secretária do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, poderá impedir o ingresso de pessoa com desacordo com esta norma, requisitar segurança da Federação de Futebol caso seja necessário. A secretária do tribunal deverá encaminhar aos clubes, por meio do correio eletrônico cadastrado na federação, essa portaria, como também à presidência da federação, ao procurador-geral e ao defensor dativo-geral. A Federação de Futebol do Acre deverá manter um segurança enquanto estiver ocorrendo a sessão no tribunal. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no site ou no mural do tribunal. Marco Antônio Mourão de Oliveira, presidente do TJD acreano. Certíssima a atitude tomada pelo presidente do Tribunal de Justiça Desportivo, doutor Marco Antônio. Porque nos últimos acontecimentos, o que tem se visto nas últimas sessões, tanto faz de comissão como do pleno, que foi a primeira que ocorreu na sexta-feira passada, são pessoas de sandálias, bermudas. Isso não é a primeira vez, não. Eu particularmente estou falando porque eu acompanho as sessões, tanto das comissões quanto do pleno. Então a decisão veio na hora correta. Tem gente que não tem nada a ver com o que está ocorrendo, com o que está sendo julgado, e está na sede da federação, vai para lá para o tribunal. Tem que ter muito cuidado. Tem pessoas que não têm envolvimento nenhum nos casos que estão sendo analisados pelos auditores e marcam presença. E às vezes ainda chega lá, não se comporta devidamente. E dizendo que sexta-feira vamos ter o retorno do julgamento do caso Manga. E é bom que esse comunicado chegue logo aos clubes. Informe as partes interessadas, para depois não ter aquela desculpa: ah, eu não fui avisado. Que nem até hoje o Vasco teima em dizer que não recebeu nenhum comunicado de que o Manga estava suspenso, estava punido. O Tribunal de Justiça Desportivo da Federação de Futebol, sendo destaque no programa, Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
E a comunicação foi para o time que o Manga estava punido. Não interessa se ele foi para o Vasco, se foi para o Independência, se foi para o Juventus, se foi para o Atlético. A comunicação tem que ir para o clube que recebeu a punição, aonde ele estava.
E recebeu a punição.
O mesmo caso do Fabinho Polhão, quando voltou aqui para o Maitá, ele tinha que cumprir 4 jogos e não jogou.
É.
Né?
Não jogou.
Não jogou. Tá? Então, e não foi nem escrito. Né? Não foi nem escrito porque, na época, a federação já notificou o clube. Vamos agora falar de Série D do Campeonato Brasileiro, porque às 12 horas 48 minutos na capital acreana é hora do Paulo Henrique chegar com o representante do Acre, um deles, o Independência, porque o Tricolor, ele terá um jogo importantíssimo contra
o Galvez.
Galvez, no próximo sábado, às 18 horas, está.
Domingo.
É domingo esse aí, às 16? É, 18 é aquele lá de cima, lá, vale lá.
Às 16h, horário Acre.
É aquele outro lá do Maitá.
Lá na Arena.
É, na Arena, esse jogo do Independência e Galvez. PH, chega aí com as notícias do Independência.
Série D. O destaque agora no lance esportivo, amigos ouvintes, é o Independência. Domingo, 4 horas da tarde, Arena da Floresta, o Tricolor enfrenta o Galvez em um jogo decisivo pela 8ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O Independência é o 5º colocado no grupo A2 com 8 pontos e precisa derrotar o Galvez, 4º colocado, para entrar no G4 da competição. O técnico Ivan Mazuia está presente com a gente no lance esportivo. Programação definida para essa semana importante, Mazuia. Boa tarde.
Boa tarde. Hoje estamos concluindo a segunda parte, nos reapresentamos pela manhã na academia e na quinta-feira a gente repete esse cronograma. Quarta e sexta um período, que é a tarde, sábado pela manhã fecha a preparação aí para esse jogo que é decisivo.
A pergunta era justamente a respeito do jogo de domingo contra o Galvez. Um jogo que o Independência perdeu no turno e agora precisa vencer para manter as possibilidades de seguir sonhando com uma vaga na segunda fase. Ivan.
Chegou o momento de vencer ou vencer, que nós nos colocamos nele pelo tanto de tropeços que nós tivemos em jogos que poderia ter sido escrito uma história diferente. Era possível pelo menos empatar contra o Galvez lá no primeiro turno, era possível ter saído com 3 pontos diante do Porto Velho, pois tivemos um pênalti ali na beira dos acréscimos e não fomos capazes. E hoje, então, a gente luta contra os nossos próprios erros para ver se a gente vai conseguir classificar. A vitória não for possível, pelo menos não perder, mantém um pouco embolado, porque o Porto Velho também tem uma pontuação próxima a 11 pontos, o Galvez 10 e nós com 8. Então vamos tentar ganhar, mas como adversário também é difícil, temos experiência já na Série D, a gente tem que trabalhar com as duas possibilidades.
De que maneira você pensa a montagem da equipe para o jogo de domingo? E aí quando eu falo de montagem, eu falo da questão mais ofensivo, um time com a mesma parte tática, um time mais defensivo. Você não costuma mudar muito a parte tática, mas um jogo como esse merece uma atenção especial, não?
Precisa. Eu creio que como as equipes já se conhecem, a gente tem que mudar um pouco. Não tem como manter a mesma forma que nós pensamos o jogo contra a Araguaína. Os próprios resultados dessa chave mostram que os perfis das equipes são muito diferentes, principalmente em relação ao Acre. Quando surgiram algumas matérias estatísticas mostrando os resultados, passou até então batido, que era o único estado que não tinha conseguido vencer equipe de outras regiões, né? De outras fronteiras aí. Agora conseguimos diante do Araguaína, mas isso mostra que, infelizmente, as equipes aqui precisam melhorar. Então, a gente tinha que adotar uma estratégia mais defensiva contra as equipes de fora. Agora, até por uma necessidade de resultado, a gente vai precisar jogar um pouco mais. Então, a tendência é que a gente seja um pouco mais ofensivo para a próxima partida, mas também de forma equilibrada, porque o adversário tem jogadores rápidos, jogadores com boa técnica, que finalizam também muito bem. A gente perdeu até o primeiro jogo assim, com 2 boas finalizações.
Você tem a volta do Thomas e perde o Israel pelo 3º cartão amarelo. Vai te ajudar o Thomas como sendo mais uma opção nesse jogo de domingo?
Eu creio que sim, o Thomas tem uma boa força física, é um jogador que consegue preencher bastante espaço e a gente vinha sentindo falta. Também, como o elenco é curto, acabava até sobrecarregando, porque eu perdi a opção de usar o Diogo por dentro. Quando eu usava o Diogo como volante, eu não tinha um jogador lateral mesmo, a não ser que eu improvisasse. Então a volta dele dá mais opções, porque ele também joga por dentro. Então eu consigo ganhar um pouco mais de variações estratégicas.
O elenco do Independência faz o primeiro treinamento com bola na tarde desta quarta-feira no Marinho Monte. O Tricolor, como eu coloquei no início da reportagem, precisa ganhar do Galvez para manter as boas possibilidades de classificação para a segunda fase do Brasileirão da Série D. Paulo Henrique Nascimento, Sistema Público de Comunicação.
Às 12h52 está aí o noticiário do Independência, que volta a treinar hoje com bola no Marinho Monte e no Galvez, hein? Jogadores estão sendo repatriados do Maitá para o Galvez Sub-20. Eu já vejo aqui um deles, mas o Paulo Roberto traz maiores detalhes dessa situação. Chega aí com o noticiário do Imperador, Paulo.
Destacando o Galvez, Campeonato Brasileiro da Série D, Grupo 2, fase classificatória, 10 pontos, Se a competição finalizasse hoje essa fase, naturalmente que o Galvez estaria na segunda fase da competição nacional. Mas o Galvez tem uma semana importante, semana decisiva no que diz respeito à luta pela classificação, quarta posição no grupo com 10 pontos, mas o Independência, o adversário do domingo às 16 horas na Arena, está na quinta posição a 2 pontos do Galvez. A equipe iniciou a semana sofrendo mais uma baixa. O atacante Luquinhas, um dos destaques do Galvez na temporada, 11 gols, dos quais 6 pelo brasileiro da Série D, rescindiu o contrato na segunda-feira, depois de ter jogado no sábado, ter feito 2 gols na vitória diante do Maitá e largou o Imperador, alegando problemas particulares. Inclusive, o Luquinhas seguiu já para Salvador, está na Bahia. Maurício Carneiro segue trabalhando o time, buscando um substituto para o Luquinhas, que vinha tendo uma fase boa na equipe, vivendo, acho que, o melhor momento dele. Ele tem o Iaguinho como opção, tem o Aleph, aliás, eu não sei, o Aleph não engrenou, não encaixou em 2026, aliás, desde a segunda divisão do ano passado, quando ele foi campeão com Santa Cruz, ficou fora dos principais jogos, em virtude de um problema muscular, uma contusão, e aí isso tem complicado ele. No Imperador, todos sabem que vencer o jogo diante do Independência vai significar muito, porque vamos ficar às 2 rodadas do fechamento dessa fase classificatória. E o Galvez ainda terá pela frente o Porto Velho aqui e depois sai para jogar na última rodada com o Araguaína. Trabalho realizado na tarde da terça-feira no Forte, o Maurício ainda falou a respeito do jogo no sábado diante do Maitá. Principalmente o primeiro tempo feito pela sua equipe.
Os pontos e ponto final. Fora os pontos, nada. Só estresse. Só desgaste, só princípio de confusão, só falta de respeito, só atitude que não agrada, só os pontos. Só os pontos para que a gente possa estar vivo falando de tabela.
Maurício, o que que o Galvez deixou de fazer, que você trabalhou, preparou para esse jogo com o Maitá, que não foi posto em prática na vitória por 4-2?
Atitude, né? A gente entra mentalmente muito desligado. O futebol hoje, contra quem quer que seja, não permite que você entre desligado. Internamente a gente sabe que tem muita rivalidade, né? E aí a gente entra desligado, né? Achando que porque os garotos não conseguiram a vitória contra nenhuma equipe, contra a gente sabia que ia ser a final. Valeu pela vitória.
Independências, domingo.
A gente precisa se reorganizar. Acho que de qualquer jeito a gente não consegue vencer qualquer equipe, muito menos o Independência que se organizou. Mas se Deus quiser, a gente vai estar forte.
Para o treinador Imperial, a lista, o importante foi o resultado, foram os pontos, porque manteve a equipe no G4, 10 pontos, e agora é tentar fazer com que o Galvez não faça o jogo que fez no sábado, diante do Maitá, no domingo, frente ao Independência, porque a gente tem uma qualidade a mais. Hoje, mais uma movimentação no Forte, e o Maurício vai tentando ali encaixar alguém para substituir o Luquinhas. Ele deve, até sexta-feira, ele deve ter já quem, mas até sexta-feira ele deve confirmar. Para esse confronto, ele terá o retorno do João Gomes, que não jogou contra o Maitá, cumpriu suspensão do terceiro cartão amarelo, e o Dudu passa a ser uma opção mais lá na frente, no meio-campo. Notícias do Galvez. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Às 12h57, está aí as notícias do Imperador Galvez, time, mais um representante do Acre na Série D do Campeonato Brasileiro, que vai enfrentar nada mais nada menos do que o outro representante. A briga é direta aí de Independência e Galvez, hein, Zé?
Vai ser um jogo muito bom. Esperamos, né, que as duas equipes cheguem à arena para jogar o futebol e mostrar ao torcedor vai se fazer presente aquele futebol alegre, bonito, que o torcedor gosta. O Galvez está aí, ó, muito, perdeu muito, muito com a saída aí do Luquinho, artilheiro, né, um jogador, já falei aqui ontem, muito veloz, driba muito bem e chuta com as duas, tanto com a esquerda como com a direita.
E abre vaga aí
pro Iaguinho.
Né, que sempre entrava no lugar do Luquinha.
É, que também é um jogador rápido, viu?
É, rápido.
Pequenininho e é rápido.
Falta um pouco de inteligência também.
É, muito novo, né?
E olha só, falei aqui, começou a repatriação do Galvez com os jogadores que estavam no Maitá. Banana é um deles que já está liberado do Maitá, já pode ser registrado novamente no Imperador Galvez. Banana não faz mais parte do elenco do Maitá, já está liberado no bid de hoje. É, outro que nós anunciamos ontem que estava no bid do Vasco da Gama, saindo, é contrato de treinador assistente técnico, é o Henrique José Rodrigues da Silva, é o Eric Rodrigues que está já inscrito no São Francisco. No São Francisco também, esse aqui como treinador. Como jogador está o Jeffrey, também em vínculo não profissional. É, do Maitá, outro que está saindo e voltando para o Imperador é o Liedson, volante, né? Volante está já voltando, já está liberado no bid de hoje, liberar para voltar ao Imperador. No São Francisco, o Marcelo Oliveira Belmiro também está contratado, vínculo não profissional. Na CEMURB tem uma reversão aqui do Dudu, Eduardo Oliveira de Souza, reversão, né? E no Plácido de Castro tem a contratação do Guilherme. Portanto, os jogadores que estão aí liberados no bid de hoje da CBF. Às 12 horas 59 minutos, hora de ir embora, hein, Jota?
Vamos lá, vamos embora.
Boa tarde, galera. Amanhã tem mais, hein? Amanhã, quinta-feira.
Boa tarde, até logo mais às 3. Tarde de emoções.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas.
ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias.
E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Boletim TJ Acre.
Quarta-feira, 20 de maio de 2026. Começa agora nosso encontro diário com as notícias, informações e serviços do Poder Judiciário Acreano. Eu sou a Jacira Bidon e o Boletim TJ Acre de hoje está no ar.
Juntos podemos criar um ambiente seguro para nossas crianças e adolescentes. Proteja, denuncie, eduque. Campanha de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Acredite, nunca é tarde para agir. Denuncie, eduque, apoie. Cada gesto conta. Denúncia Disque 100. Nunca é tarde para agir. Tribunal de Justiça do Acre.
Bom, nós estamos hoje aqui no Boletim TJ Acre conversando com o juiz titular da 2ª Vara da Infância e da Juventude da comarca de Rio Branco, o doutor Jorge Luiz. Seja muito bem-vindo ao nosso boletim.
Obrigado, Jacira. Satisfação participar. Estou aqui à disposição para responder as perguntas necessárias e contribuir com a informação à nossa sociedade.
Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais para a gente sobre essa temática do Maio Laranja.
Olha, o Maio Laranja acontece em alusão ao mês de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Tudo começou em 1973, né, com o fatídico acontecimento que vitimou a garota Aricele, que foi estuprada, morta. E desde então passou-se a ter, né, encampar aí as instituições públicas, passou-se a ter esse cuidado de fazer do mês de maio, foi 8 de maio, né, o acontecido. Então, a partir dessa data, todos os anos existe o Maio Laranja. Atualmente, o CNJ, inclusive, ampliou esse contexto do Maio Laranja para o mês da infância protegida. Então, todo mês de maio é o mês da infância protegida. O Maio Laranja se caracteriza pela execução de uma série de providências no sentido de proteção dessas crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Então, o nosso Tribunal de Justiça do Estado do Acre encampa muitas ações, inclusive visitas às escolas, palestras. Nós temos o ECA na comunidade, que acontece de maio em dezembro, e que também no mês de maio aborda esse tema da prevenção. Nós tentamos conscientizar pais, professores, né, e alunos sobre essa temática, desde a prevenção até a forma de como denunciar. E também no âmbito jurisdicional, o tribunal, com o apoio da corregedoria, faz um mês de mutirão de audiências criminais que envolvam casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. E também damos prioridade aos chamados depoimentos especiais, né? O depoimento especial é uma forma de escuta de crianças e adolescentes com finalidade probatória, ou seja, feita perante o Poder Judiciário, com o contraditório, com o advogado, com o Ministério Público, mas de uma forma protegida. Então, essa criança vai ser ouvida por um profissional capacitado, um psicólogo, um assistente social e, em alguns casos, até pelo magistrado, em que, nesse momento dessa oitiva, ela será protegida, ela terá direito a um relato livre e, depois, as perguntas serão formuladas em bloco. Então, nesse mês, o tribunal prioriza esse tipo de julgamento para que a gente intensifique ainda mais a resposta à sociedade envolvendo esses casos.
É, dá mais celeridade, né?
Isso, exatamente. A gente prioriza a nossa pauta de audiência, que engloba, evidentemente, outros delitos, mas a gente prioriza os casos envolvendo essas crianças e adolescentes em alusão. 18 de maio é o dia D da campanha do Maio Laranja, né? Em que toda a sociedade civil, os tribunais, o CNJ, a gente, né, dar voz a essa campanha para que as crianças e adolescentes tenham a segurança de poderem falar, né? Porque o silêncio, ele beneficia o agressor. Ao passo em que, na medida em que essa criança é acolhida e tem a tranquilidade para falar sobre esse assunto tão delicado, a gente consegue efetivamente protegê-la.
O tribunal divulgou dados, né, de um aumento significativo no número de processos. Nem sempre esses números, digamos, são ruins, porque mostra também que está havendo mais denúncias. Isso?
Exatamente, você tocou num ponto importantíssimo. Nós convivíamos e ainda convivemos, infelizmente, com o fenômeno da subnotificação. E essa subnotificação, ou seja, a quantidade de casos que acontecem e que não chegam ao Poder Judiciário ou à rede de proteção, é muito grande, sobretudo nas comunidades mais carentes, no interior do Estado. Então, o aumento do número de processos criminais nesse sentido significa que a subnotificação vem diminuindo, né? A rede de proteção está mais consciente e mais preparada para fazer essa escuta dessa criança, desse adolescente, e os órgãos atuantes no sistema de justiça, seja as delegacias de polícia civil, que fazem um trabalho também excelente, ou o próprio Ministério Público em relação à formulação das denúncias, e o judiciário dando vazão a esses julgamentos, mostram que, apesar da tristeza de saber, né, que existem muitos crimes dessa espécie, dessa estirpe, isso está chegando ao conhecimento das autoridades, né, para que as providências sejam tomadas e a gente dê uma resposta jurisdicional célere à sociedade.
Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, principalmente, né, para os pais responsáveis das crianças, às vezes também as escolas, né, os coordenadores de escola, e hoje, principalmente no interior do Estado. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a gente encerrar a nossa conversa.
Pois não. Em relação aos pais, eu queria deixar a mensagem do seguinte: prestem atenção aos filhos de vocês, né? O abuso sexual, muitas vezes, impõe à vítima uma sensação de vergonha, né? E que gera o silêncio. Percebam, né? Observem, conversem com os filhos de vocês, observem a mudança de comportamento, né? Tentem acolher e nunca julgar os filhos de vocês nesses casos, né? Muitas vezes a criança ou adolescente não fala em casa porque não se sente segura, não se sente acolhida ou não se sente credibilizada, né? Então é importantíssimo que os pais tenham essa sensibilidade de procurar observar eventuais mudanças de comportamento da vítima, né, dos filhos. Em relação aos professores, a mensagem que eu deixo é o seguinte: estatisticamente, grande parte dos abusos sexuais contra crianças e adolescentes ocorrem dentro de casa, nas suas residências. E mais triste e grave ainda, essas práticas são feitas por pessoas da família ou pessoas que têm acesso a essa residência. Então, o ambiente escolar é fundamental para que essas crianças digam, falem, né? Quebrem a barreira do falar. E daí a importância dos professores também terem esse preparo de observar. E se caso identificarem, né, uma criança ou adolescente com essa possibilidade de falar, evitem algumas condutas como procurar esmiuçar criminalmente o que foi que aconteceu, né? Pedir um detalhamento de tudo que foi feito. Muitas vezes aquela criança, naquele momento na escola, quer apenas falar, desabafar. E aí o professor ele tem um papel mais importante no sentido de ouvir e aí sim um dever de acionar a rede de proteção para que as providências sejam tomadas. Mas a escola é, né, via de regra, um ambiente em que essas crianças vítimas se sentem mais acolhidas e mais dispostas a falar. Então, é necessário que os professores tenham essa consciência. Assim, o importante que eu acho também deixar para as autoridades públicas, né, é o sentido de proteger esses profissionais, né? A denúncia pode ser feita no atendimento na rede pública de saúde e também numa escola. E aí fica o questionamento, o que é que está sendo feito para que esses profissionais tenham a segurança de fazer essas denúncias? Né? Uma vez, certa vez, eu era juiz titular em Rodrigues Alves e numa dessas palestras na escola, uma professora disse, a gente não tem segurança para fazer a denúncia, por quê? Às vezes são comunidades que sofrem influência do crime organizado, o agressor às vezes é uma pessoa que integra o crime organizado ou muitas vezes é uma pessoa de uma família próxima. Então, esses profissionais ficam numa situação delicada de fazer essa notificação. É preciso que a gente amadureça e desenvolva aí também, com a participação do Legislativo e do Executivo, formas desses profissionais terem a segurança para fazer esse tipo de denúncia.
Nós conversamos no Boletim TJ Acre de hoje com o Jorge Luiz, ele que é o juiz titular da 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rio Branco. Muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão sensível e um tema que interessa a todos nós. A Constituição fala, é dever de todos proteger as crianças e adolescentes de todo e qualquer tipo de violência. Nesse sentido, é importante que todos tenhamos essa consciência do nosso dever ativo de protegê-las. Muito obrigado.
E a edição do Boletim TJ Acre desta quarta-feira, 20 de maio de 2026, fica por aqui. Esse programa é uma realização do Tribunal de Justiça do Acre em parceria com o Governo do Estado do Acre. Se quiser conferir todo o nosso conteúdo, acesse nossa página na internet no www.tjc.jus.br/rádio. Nosso programa também está disponível nas principais plataformas de streaming. Para ouvir, basta acessar seu aplicativo preferido e pesquisar Rádio TJC. Produção, edição e apresentação, Jacir Abdon. Jornalista responsável, Andréia Zilli. Obrigada por sua audiência e até amanhã.
Hora certa. 13 horas e 10 minutos.
Fala, governadora. Trabalho que transforma, compromisso que avança.
Olá, meus amigos do Acre. Eu sou a Maísa e estou aqui no Fala Governadora. Esse momento de conversa direta com você. Nessa semana, eu estive no Rio de Janeiro, apresentando ao Brasil e ao mundo um novo Acre. Um Acre de oportunidades, de desenvolvimento sustentável e conexão internacional. E divulgamos a campanha Vem pro Acre. Mostramos nossos produtos feitos no Acre. O nosso artesanato, nossas comidas típicas, nossa cultura indígena, nossa história, nossas riquezas da floresta, nosso potencial de produzir, de crescer, de desenvolver e gerar emprego e renda para nossa população. E mostrar que o nosso estado está num ponto estratégico do Brasil para ser a porta brasileira para o Oceano Pacífico e para os mercados asiáticos. O Acre tem mais de 2 mil quilômetros de fronteira internacional e está a apenas 1.200 quilômetros do porto de Chancay, no Peru, o que pode reduzir em até 15 dias o tempo de transporte para a Ásia. E os resultados de tudo isso já começam a aparecer. Durante o evento, fechamos novos investimentos em energia limpa e conectividade, com projetos que podem gerar economia superior a 1 bilhão por ano, além de levar o desenvolvimento sustentável para as nossas comunidades isoladas. Aqui no estado, seguimos acelerando as obras estruturantes nesse verão. São mais de 350 milhões investidos em infraestrutura, mobilidade urbana e saúde pública. Retomamos a obra da Orla do 15, avançamos na nova maternidade e no complexo viário da Avenida Ceará, além de um pacote de mais de 138 milhões em obras de rodovias, ramais e pavimentação urbana em todas as regiões do Acre. E o trabalho não para. Entregamos o Centro de Atendimento Integrado da Criança e do Adolescente. Criamos um espaço humanizado que reúne em um só lugar assistência social, saúde, segurança e justiça.
com atendimento 24 horas. O CAICA chega para proteger quem mais precisa, evitando que a criança vítima de violência sofra ainda mais com a burocracia. E em Sena Madureira, uma maratona de entregas. Começamos com a nova sede do IDAF, garantindo melhores condições para a defesa agropecuária. Também inauguramos a Casa do Produtor e entregamos alimentos do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos, o PAA. Ainda no município, assinamos as ordens de serviço para a pavimentação de ruas e a revitalização do ginásio Hermilton Gardelha Pessoa. Além disso, entregamos kits escolares e o tão sonhado título definitivo para os moradores do bairro Bom Sucesso. E para encerrar, tenho também uma boa notícia para os nossos servidores estaduais. Iniciamos o pagamento do prêmio de valorização para quase 6 mil servidores, com um investimento superior a 12 milhões. É reconhecimento para quem trabalha diariamente cuidando da nossa população. Seguimos trabalhando com responsabilidade, união, compromisso para transformar o Acre em uma terra de oportunidades, desenvolvimento e esperança para todos. Um grande abraço, uma ótima semana e que Deus abençoe todas as famílias acreanas.
Fala, governadora! Trabalho que transforma, compromisso que avança. Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Você vai pintar alguma superfície externa ou interna e ainda não escolheu a tinta perfeita? Eu sugiro as tintas de tons suaves e vibrantes da Amazon Tintas. Fáceis de aplicar e resistentes à umidade. Amazon Tintas, a loja da fábrica fica na Avenida das Acácias, Setor 9, Zona A, Distrito Industrial. E o telefone é o 3229-7060.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Difusora.
Muito mais alegria.
Mais alegria. Esta é a Difusora.
Fiz uma caixa com o que deixou as suas coisas na minha casa e queimei. E a culpa é toda sua. Sua família eu bloqueei. No celular eu te deletei, não deixei nenhuma foto sua. Foi eu que te tirei da casa dos seus pais. Eu te ensinei a ser homem. Não, um babaca.
comigo, sou
muito feliz, Ana. Maravilhosa.